Legalis Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas, e, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legalis Veritas.
Olá, eu sou o Iago Bernardi e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje tenho o prazer em receber aqui o Dr. Igor Tamazauskas, que além de um brilhante advogado e que tem se destacado cada vez mais nessa área da advocacia do direito público, também é um dos meus chefes. Igor, muito obrigado pela sua presença. Com certeza vai ser uma conversa muito rica e agradecedora.
Obrigado, Iago. Obrigado pelo convite aí para participar aqui nesse podcast. Estou ansioso aí para acompanhar as perguntas, ver se consigo ajudar a tirar algumas dúvidas, enfim, trazer algumas informações aí importantes aí para você e as pessoas que acompanham.
Então, para fazer aqui uma introdução sua padrão, vou explicar aqui para os nossos ouvintes que você é sócio do Bottini Tamazauskas Advogados, é formado em Direito pela USP, mestre e doutor também por essa mesma universidade, venceu o prêmio CAPES de tese em 2021, com a sua tese de doutorado, é membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, foi corregedor administrativo, procurador-geral e subchefe adjunto para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. É autor de diversos livros, como Corrupção Política e Acordo de Leniência Anticorrupção, os dois temas que a gente vai mais tratar aqui no podcast.
Perfeito.
Igor, então, para começar, eu acho que é interessante você explicar por que você começou a se interessar mais por essa área do direito público e depois foi se voltando, seus estudos para essa parte da corrupção.
Quando a gente está na faculdade, enfim, terminando a conclusão do curso, a gente ainda é muito novo, acaba ficando sujeito a uma série de questões que a própria vida nos traz, né? E eu lembro que, enfim, eu tinha estagiado num escritório só, a faculdade inteira, muita pegada na área de direito empresarial, então processo civil, todas as ferramentas do processo civil tinha muito afiadas na cabeça, era um escritório bastante, não era uma boutique também, mas era um escritório bastante relevante aqui em São Paulo, e eu tinha mais essa visão, mas eu não queria seguir como advogado nessa área, e mais do que isso, eu queria ter o meu próprio escritório, minha própria estrutura. Eu saí, logo que eu me formei, me associei ao Pier Paulo e outros dois amigos, então a gente tinha um primeiro escritório logo depois de formados, né, e aí a gente fazia de tudo, imagina, nessa composição não tinha ninguém que tinha tido familiar próximo do direito, né, tanto o pai do Pier quanto meu pai são engenheiros, e a gente acabava fazendo o que dava. O Pier tinha mais uma visão mais criminal, ele sempre gostou muito da parte do crime, e eu tinha mais essa visão civil. Os outros dois colegas transitavam entre um e outro polo, né? Num dado momento, nesse escritório, a gente Pierre recebeu um convite para trabalhar no setor público, eu também recebi um convite para ir trabalhar em São Carlos, né, na Universidade Federal, na Fundação de Apoio, que é um tema muito, muito bacana. E aí a gente foi, então a gente meio que deu um tempo no escritório no começo dos anos 2000, e aí eu comecei a trabalhar na UFSCar, embora fosse uma fundação de apoio à universidade, tinha muita pegada de direito público, né? Participava muito de licitação, os editais de FINEP e a Fundação de FAPESP, e outras entidades de fomento à pesquisa exigem muito um procedimento simplificado de licitação, mas é um procedimento que segue a legislação de licitação. Então, eu acabei me focando bastante nisso. Era um trabalho super bacana, super desafiador, mas me consumia muito pouco tempo. Então, aí eu comecei a ajudar algumas pessoas que tinham lá na cidade, que atuavam nessa área de política. Tinha também outras cidades ali perto, também comecei a fazer alguma advocacia nessa área. E aí, em 2002, salvo engano, eu fui para lá em 2001, 2002 eu fui convidado para ir trabalhar na prefeitura. Aí eu fui ser corregedor administrativo da prefeitura. E aí, o contato com a administração municipal, sobretudo, é uma coisa muito rica, né? Porque você vê como que um ato administrativo, como que uma decisão que se toma pode impactar diretamente na vida das pessoas. Então, isso acabou virando uma espécie de uma paixão. E aí, daí para frente, eu fui trabalhar pouco tempo depois, fui ser procurador-geral do município, fui o primeiro procurador-geral de São Carlos. E de lá eu fui trabalhar em Brasília, em 2005, agosto de 2005. E aí, enfim, Casa Civil, toda a legislação que a gente imagina passa ali naquele setor. Então, e aí acabou impactando ainda mais nessa vontade de trabalhar mais com o direito público, né? Entender como são feitas as decisões, a legislação, os regulamentos. E aí, terminado esse período de poder público, eu saio do governo, Pierre também, e a gente retoma o escritório. E aí já com essa conformação atual, né? Uma base em Brasília, uma base em São Paulo, e o Pierre focado mais na parte criminal. E nesse período de governo eu acabei me aproximando bastante desses temas relacionados à prevenção da corrupção, né? E às ações de... que os órgãos de controle têm para exercitar esse tipo de persecução judicial. Então, toda a parte que tramita no regime civil, né, ação popular, ação de improbidade, agora tem até as ações civis públicas para aplicar a lei anticorrupção, eu acabei sendo mais meu foco de estudo. E o Pierre mais pelo crime. Então, o escritório acabou dando uma conformação meio que por acidente, meio que por escolha, para atender casos em que haja problema na relação público-privado. E sempre uma abordagem global, né? O sujeito vai chegar no escritório e tem a possibilidade de ser atendido tanto por um criminalista quanto pelos reflexos administrativos ou judiciais administrativos desses fatos. Isso acabou, assim, quando a gente montou o escritório lá atrás, então a gente perguntava, mas será que vai dar certo? Não vai? Acabou sendo bastante interessante, porque a gente, depois de 2000 e no meio dos anos 2000 para cá, houve uma série de problemas no relacionamento de empresas com o Estado, de ex-agentes públicos com o Estado, que a gente acabou atendendo praticamente, em todos esses casos, a gente acabou tendo algum tipo de atuação. E aí, com a atuação profissional, a gente acabou puxando, né? Eu acabei me puxando para a parte acadêmica também, muito por influência da minha esposa, que, enfim, me estimulou a voltar para a faculdade. Eu tinha feito uma graduação, enfim, fiz o que era necessário para passar de ano, né? A graduação é uma coisa que é meio um ponto de inflexão na vida da pessoa, né? Então, acabei... precisava passar, a nota era tanto, tirava tanto, estava resolvido. E aí, obviamente, me ressenti de me dedicar também à parte acadêmica, e aí eu voltei para o mestrado, né? Eu fui orientando no Tojal, no mestrado, também no doutorado, e aí procurei me redimir do ponto de vista acadêmico, não perdi praticamente nenhuma aula, todas as notas acima de... o máximo, né, para não ter nenhum tipo de questionamento. A única que não ficou no máximo foi uma aula de econometria, mas é que também seria exigir demais do advogado mergulhar em econometria e conseguir entender alguma coisa além da média ali, enfim, mas também não fiz muito feio, até consegui nessa disciplina que eu fiz, eu fiz um trabalho para a disciplina, consegui até publicar esse trabalho numa revista do TSE, um trabalho interessante sobre avaliação de impacto, né, que é uma determinada técnica de econometria. Mas, enfim, o fato é que foram escolhas de vida, um pouco a parte de coisas que a vida oferece, e a gente vai seguindo, né? O que acho que é importante, né, sempre você estar ligado para o que está acontecendo, ter algum tipo de meta, né? A minha meta era ter o meu próprio escritório, né? E obviamente isso você consegue construir a partir do momento que você constrói uma certa carreira, e aí a passagem pelo poder público foi sempre objetivando isso, né? Angariar conhecimento, né, de como as coisas funcionam pelo lado de dentro do governo, né, trabalhar com uma lógica ética assim, em cima de qualquer tipo de questionamento. Isso é uma coisa que eu aprendi em casa e eu procuro levar. O escritório também tem essa visão, a mesma visão que o peer. A gente não admite qualquer tipo de comportamento equivocado, né, na nossa atuação profissional. Acho que isso acaba refletindo numa imagem pública, e, enfim, acaba construindo toda uma imagem que a gente, obviamente, zela bastante por ela.
Não, claro, eu acho que essa sua passagem pelo serviço público, né, como você colocou, apesar de não ser o seu objetivo final, deve ter agregado muito, né, na sua carreira e para te ajudar a estar onde você está hoje. E esse casamento aí, eu acho que seu e do peer, de penal com direito público, direito administrativo, também foi muito bom, porque isso, muitas vezes a demanda dos clientes, em especial os clientes que também são servidores, acabam entrando nessas duas áreas, e aí consegue fazer uma estratégia completa para o cliente, né, sabendo de todas as nuances de ambos os casos, e fazer algo bem.
Eu acho que é mais do que isso, né? A gente tem uma estratégia legislativa no Brasil, não sei se é estratégia, mas fato é um dado, né, da realidade, que as reformas sempre trazem um incremento de atuação de órgão de controle, não do ponto de vista de tentar entender as causas do problema, mas ou aumentar a pena, ou aumentar algum tipo de ação adicional. Então, no fim do dia, existe um emaranhado de órgãos que têm a atribuição para fazer o controle da corrupção, e isso, do ponto de vista de eficiência, talvez não seja o mais adequado, né? Talvez a gente não tenha como fugir disso, porque é uma realidade também que vem da Constituição, mas o fato é que isso acaba gerando uma necessidade de olhar uma estratégia de defesa que leve isso em conta e, obviamente, analise o impacto em cada uma dessas situações. Então, né, dependendo do quadro que é apresentado, você avaliar se é um caso de defesa, se é um caso de tentar buscar um acordo para diminuir o risco reputacional, ou pelo menos para controlar o risco reputacional, o dano reputacional que a empresa ou a pessoa vai levar, e a partir daí traçar uma solução. Então, acho que é um pouco isso que a gente acaba tendo que lidar nesse dia a dia.
Então, justamente dando continuidade aqui, a minha pergunta vai justamente com relação à sua primeira obra, Corrupção Política. O que me chama muita atenção é a distinção que você faz, uma divisão entre os mecanismos de enfrentamento político e jurídicos à corrupção. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre essa divisão e bem como a forma ideal de responsabilização da corrupção, na sua visão.
Veja, corrupção é um tema muito delicado, acho que em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil ainda mais, né? Você pegar o ato institucional do regime militar, né, quando se caça uma série de direitos da população, da sociedade, existe uma exposição de motivos, né? Um ato de força, precisa expor os motivos, mas já seria questionável desse ponto de vista. Mas lá, se você pegar, ele tem lá nessa exposição de motivos que um dos objetivos da auto-intitulada revolução, não é uma revolução, foi um golpe, era reprimir a corrupção, drenar os bolsões corruptos da esquerda, enfim, uma coisa extremamente, uma linguagem muito agressiva, mas trazendo o tema da corrupção. E a corrupção está sempre presente no discurso político, né? A gente enfrentou esse viés recentemente na Lava Jato, é um discurso que está presente na atual campanha eleitoral. Em 2002 também o próprio PT utilizou essa temática para atacar o governo Fernando Henrique. Enfim, é um tema que ele é tratado com muito mais emoção e menos racionalidade, e eu acho que isso traz um prejuízo para o próprio objetivo, que seria, em tese, de ter um enfrentamento adequado desse fenômeno. Onde você tiver qualquer ser humano, você vai ter alguém tentando se aproveitar. Eu tenho dois filhos, né? Não estou falando que meus filhos são corruptos, né? Mas imagina, eu tenho dois filhos pequenininhos. Se você não estiver ali controlando, o mais velho vai acabar se aproveitando da inocência do mais novo, o mais novo também vai pegar, aproveitar da sua condição de menor e mais protegido pelos pais, para também tentar ampliar aí uma determinada desentendimento entre os dois e com isso conseguir uma bronca por irmão mais velho. Então, sempre precisa saber que é da natureza humana ter um... testar limite, testar espaço. Eu acho que o Estado, quando vai colocar um controle para esse fenômeno, né, porque você não elimina, falar em eliminar a corrupção, isso aí é tentar enganar as pessoas, né? Quando você vai criar esses órgãos de controle, você precisa trabalhar com estímulos de comportamento para, obviamente, estímulos contrários de comportamento, para, obviamente, tentar trazer isso para um limite aceitável. Agora, objetivando responder a tua pergunta aqui, né, qual é o método adequado para lidar com a corrupção? Enfim, o método adequado para lidar com a corrupção é aquele que traz efetivamente algum resultado concreto, né? A gente, obviamente, nesse meu trabalho, procurei diferenciar a corrupção administrativa da parte da corrupção política, para fazer uma diferença entre essas duas categorias e identificar quais seriam os remédios mais adequados para lidar com ela, né? A corrupção administrativa, ali, basicamente, é aquilo que a doutrina chama de corrupção a nível da rua, ou corrupção de pequenos oficiais ou pequenos agentes públicos. E aqui me parece que os instrumentos previstos pelo próprio direito sancionador, o próprio direito criminal e enfim, as ações dos órgãos de controle sejam mais adequadas para enfrentar esse fenômeno. Por quê? Porque é uma questão mais pontual, você consegue ali identificar o problema e sancionar o sujeito. O problema maior é quando você essa pequena corrupção ganha escala. Eu vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, a gente enfrentou, na cidade de São Paulo, o que ficou chamado como máfia dos fiscais, né? Chegou-se a aventar que haveria conexões de alguns fiscais aqui da área de finanças da prefeitura com personagens do parlamento, e, portanto, no parlamento haveria um suporte político para esse tipo de atuação. Eu não sei se isso chegou a ser, já teve efetivamente alguma comprovação judicial, mas isso a gente chegou a notar em matérias de jornal, né? Então, quando você acaba alçando esse tipo de degrau, você sobe mais um degrau, a corrupção deixa de ter um caráter meramente burocrático e passa a contaminar o mundo político. Por que que aqui você tem problema? Você sobe um escalão do ponto de vista de autoridade, que acaba interferindo na própria execução dos órgãos de controle e na utilização dos instrumentos jurídicos mais clássicos, né? Por exemplo, você pensar que o órgão interno de controle da prefeitura talvez não consiga já ter uma atuação mais tranquila para poder ir atrás de denúncias que envolvam funcionários, porque esses funcionários têm teriam respaldo de outros políticos mais poderosos. Então, você acaba minando a capacidade dos órgãos de controle de lidar com isso. Então, me parece que quando você tem este tipo de envolvimento, né, a situação mais adequada seria você trabalhar com a ideia de um controle mais político, né, um controle mais deslocado ao parlamento. O problema é que no Brasil a gente vê muitas vezes, né, muitas denúncias de envolvimento de parlamentares em problemas relacionados à corrupção. Então, o próprio parlamento tem um problema de funcionamento que impede ele executar a sua principal função, né? A gente acha que o parlamento principal sua função é fazer lei. Me parece que, neste momento atual, o mais adequado seria você voltar o parlamento à sua função mais original, que era controlar o que seria o executivo, né? Na época, talvez nem tivesse nome, mas controlar o poder de execução e o poder de administração do Estado. Então, eu acho que isso seria muito mais relevante. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é sair dessa inequação, né? Você tem que o órgão mais empoderado para fazer esse tipo de controle é o parlamento, mas, ao mesmo tempo, é um órgão que está realmente com as suas funções de controle prejudicadas justamente por conta da corrupção. Então, a gente precisa entender uma fórmula que ajude a quebrar esse tipo de regra. Avançando um pouquinho, até talvez no meu outro trabalho, me parece que a lei anticorrupção traz um elemento importante aqui, não pela punição, não por nada disso, mas por estimular o compliance do setor empresarial, né? Que quando você tem um setor empresarial super amarrado do ponto de vista de cumprimento de regras, você diminui a chance de ter a interferência indevida entre público e privado. A grande questão é que nos últimos anos a gente tem visto um certo refluxo nessa situação de empoderamento dos órgãos de controle, né? Talvez até por conta de abusos que a gente verificou aí em algumas situações da Lava Jato, e, enfim, ficou claro para todo mundo que teve um problema ali muito grande de extrapolação de funções, né, de extrapolamento de funções, de relacionamento indevido, Ministério Público, juiz, tanto é que os dois hoje são candidatos, né, e enfim, pelas notícias que a gente viu ontem, está no jornal de hoje, né, já não se importa mais com a corrupção de um lado ou de outro, né, as pessoas mais, entre aspas, impolutas do Brasil, hoje em dia já não tem mais esse viés, porque querem, não, torcem o nariz para um determinado setor e em relação a outro simplesmente não há uma palavra. Enfim, me parece que quando você tem uma debilidade no controle do executivo e da corrupção pelo parlamento, você acaba sobrecarregando o judiciário, os órgãos de controle, que acaba deixando de funcionar sob a ótica dos códigos de processo, o regime constitucional de sancionamento, e passa a funcionar numa ótica política. E aí a gente vê o que aconteceu, entendeu? Ah, prende fulano, espera ver ele falar, ameaça prender filha, ameaça prender filho, vai na família, trava, pede um bloqueio bilionário da empresa. São coisas que não são compatíveis com um processo jurídico. E o que você acaba acontecendo, você desvirtua esse processo, e aí em algum momento esse vai ser, vai alguma autoridade judicial no Brasil vai acabar anulando essa situação por conta, obviamente, desses abusos. Então, me parece que se tivesse um reequilíbrio um recalibramento nesse sistema, talvez a gente tivesse uma discussão mais sadia. E também deixar de ter esse componente moral pesado, né? É um fenômeno humano, né? Se a gente tira esse componente moral, talvez a gente consiga enfrentar o tema de uma forma um pouco mais sadia. Mas óbvio que é muito difícil fazer qualquer tipo de discussão em alto nível no Brasil, enfim, a julgar aí pela atual campanha que a gente tem visto.
Não, com certeza. Inclusive também o próprio delito da corrupção e as leis que envolvem a corrupção acabam sendo leis muito amplas. Eu vi recentemente um julgado do STJ em que foi aplicada a sanção da corrupção contra dois funcionários da limpeza que ao que me parece seriam até terceirizados, que deixaram dois imigrantes entrarem no Brasil, ou seja, sequer a função deles. Eles simplesmente, me parece que teriam mais sido cúmplices do que cometido de fato uma corrupção, mas por terem cobrado, foram englobados no delito da corrupção. E com relação a essa sua...
Eu não conheço esse julgado, mas na verdade o que a gente acaba vendo é isso, né? Às vezes tem um descalibramento, parece que o órgão de controle acaba descarregando uma energia enorme numa situação que talvez não precisasse.
Sim.
Né? Talvez o desligamento do cara ali, uma punição no plano civil, uma multa, alguma coisa que talvez resolvesse, né? A gente acaba vendo esse descalibramento.
Não, com certeza. E com relação a essa sua primeira obra, né, Corrupção Política, dois pontos me chamaram muita atenção, que até você já tocou um pouco, e o Virgílio também tocou um pouco na pergunta, que a primeira é essa diferenciação, né, entre a corrupção política, e que deve ser julgada pelos próprios políticos, pelos próprios eleitores, e também entre a corrupção que deve ser julgada pelo Poder Judiciário. E como nessa esfera principal, né, entre os três poderes e na corrupção política, eles se confundem porque eles têm que se balancear e eles são poderes independentes. E aí um ponto muito interessante dessa sua obra que eu vejo é que você colocou que nesse ambiente de corrupção política, os instrumentos democráticos até para restabelecer esse equilíbrio, eles não são exercidos efetivamente. Então eu queria te perguntar qual que seria a forma ideal da gente restabelecer o balanceamento, o equilíbrio entre esse julgamento da corrupção e para poder manter o Estado democrático de direito, né?
Veja, eu não tenho a pretensão de saber qual é o modelo ideal, né? Na verdade, o que eu procurei analisar nesse primeiro trabalho é a limitação de utilizar o instrumento jurídico para enfrentar a corrupção política. Existe uma limitação, enfim, que a gente acabou vendo na forma de anulação de uma série de expedientes, na reação de reformas legislativas que acabaram tirando, inclusive, o estímulo para a própria processo de colaboração, que talvez precisasse de algum tipo de reforma, mas a forma como foi feito talvez tenha enfraquecido demais o instrumento. O que eu acho que a gente precisa realmente é tentar tratar o tema de uma forma menos, com essa carga menos negativa, ou menos moral, e tratar como um fenômeno, né? Tem o fenômeno da isação tributária, tem o fenômeno, enfim, da própria administração pública. A corrupção é um vício que vai acontecer. Não adianta a gente achar que com uma lei qualquer, a partir de amanhã, a gente vai estar num jardim de santos, né? Todo mundo respeitando o espaço ali. Não, vai ter problema. Agora, o que a gente precisa é trabalhar de uma forma em que sejam colocadas balizas para que o sujeito que olhar para o lado para cometer um ato equivocado, saiba que ele vai estar sujeito a uma série de consequências, né? E que outros agentes privados, né, bancos, clientes, fornecedores que lidam com alguém que não anda dentro das regras também possam surtir algum tipo de consequência. Eu acho que essa é uma mensagem importante. Agora, quando você enfraquece demais o órgão de controle, você passa também uma mensagem de, olha, agora pode seguir que não vai dar nada, né? Já cheguei a ouvir de pessoas falando, não, agora corrupção é só pagar uma multa que está tudo resolvido. Não é bem assim. A lei não mudou substancialmente, continua sendo um crime, você pode vir a ter uma série de problemas. O problema é que dentro do prazo prescricional o sistema pode estar mais restritivo ou não, né? Hoje talvez ele não esteja. Daqui a alguns anos ele pode voltar a estar, né? Como se fosse um pêndulo, né? Eu acho que esse problema pendular também, essa situação pendular do sistema é que gera essa compreensão que algumas empresas falam, se eu não fizer isso também eu não sobrevivo no mercado, porque meu concorrente vai fazer, e se eu não fizer eu quebro. Né? A gente tem que sempre saber disso. Cada vez que o sistema muda para um modo mais leniente ou um modo mais restritivo, você provoca uma reacomodação dos agentes econômicos, e isso obviamente tem um impacto nessa situação, só que dentro do prazo prescricional ele pode estar para um lado ou para o outro, né? E aí são as consequências que podem advir dessa situação, né? De repente daqui a alguns anos a gente esteja de novo revisitando situações de hoje, né? Para ter que lidar com isso, né? Vídeo orçamento secreto, a gente tem uma situação aí que está acontecendo ontem, não sei se vocês viram, teve decisão judicial que bloqueou transferência de recursos para alguns municípios que tinham inflado muito a base de atendimento médico para poder receber mais recursos de emenda parlamentar. O judiciário falou não, vale o que a média histórica, esse salto que houve aí de atendimento apenas para poder ter recebimento, eu proíbo de ter essa transferência proporcional. Isso é uma ação preventiva, mas talvez até chegar nesse ponto tenha havido situações de desvios que obviamente vão merecer a atenção dos órgãos de controle. O que eu acho que a gente precisaria realmente é ter um tratamento um pouco mais sóbrio do tema, né? Menos apaixonado, menos emotivo, para aí sim a gente conseguir passar uma mensagem clara, né, para o agente privado que vai lidar com o Estado e falar o seguinte, olha, aqui o comportamento do Estado vai ser ao longo do tempo mais ou menos esse. Se você pisar fora da linha, talvez você tenha problema. E aí vai aumentar o custo para o sujeito tomar um caminho errado. E aí, com isso, talvez a gente tenha um sistema um pouco mais sadio. Né? Hoje a gente tem um sistema balançando para um lado e para o outro. Não é sadio nem quando está muito restritivo e também não é sadio nem quando está muito lento.
E acho que também um ponto importante é que, às vezes, é mais interessante compreender que certas coisas vão acontecer no Estado e que faz sentido regular e que elas ocorram às claras, como, por exemplo, o lobby. Não sei qual que é a sua opinião sobre o tema, não estou querendo falar por você, mas me parece que seria melhor uma regulamentação do que ocorra de uma forma mais escondida e sem podermos ter tanto controle do que está acontecendo.
Eu vou te dar um exemplo, né? Existe um expediente que foi incorporado na área de infraestrutura que chama PMI, Proposta de Manifestação de Interesse, ou MPI, Manifestação de Proposta de Interesse. Enfim, isso foi um decreto que surgiu em 2005, se não me engano. Eu estava no governo, eu acho que foi até iniciativa do Haddad enquanto era secretário, ou trabalhava no Ministério do Planejamento, eu não lembro exatamente qual era a função dele lá. Que, na verdade, é o seguinte, muitas vezes o poder público não tem condição de desenvolver projetos extremamente complexos na área de engenharia. Né? Se você pegar em município, não faz o menor sentido você manter um quadro super preparado para desenvolver, por exemplo, a licitação do serviço de limpeza urbana a cada 5 anos. Não faz sentido você pagar uma fortuna de dinheiro para alguém ficar sentado para cada 5 anos só ter que fazer o levantamento para fazer o edital de licitação, que é um edital complexo, ou cara de caso de transporte urbano, às vezes uma obra pontual, são coisas que acabam não tendo essa necessidade. Não faz nem sentido você ter esse tipo de situação, fora que você tem a limitação também de vencimento pelas regras de teto de funcionalismo. Então, você não consegue ter isso. Então, o que acabava acontecendo? Né? Muitas vezes as empresas interessadas iam lá e assopravam o projeto por debaixo da mesa para o Estado. E, obviamente, com todo o problema que isso carrega. Né? Se eu estou desenvolvendo um estudo, eu estou gastando para fazer esse estudo, eu vou, obviamente, puxar a sardinha mais para o meu lado. Às vezes não é só a sardinha, às vezes é o cardume inteiro. E aí você tinha licitações extremamente dirigidas. A partir dessa ideia da manifestação de interesse, né, que surgiu muito também na esteira da lei de PPPs e também na reforma da lei de concessões, você acabou trazendo a possibilidade de fazer isso às claras. Ó, o sujeito identificou uma coisa ali que ninguém tinha visto, ele quer propor para a administração, então ele invoca o direito de petição, ele vai lá e ele fala, eu quero apresentar isso aqui. A administração devolve para ele uma autorização para fazer os estudos, sem exclusividade, com prazo para outros interessados também se habilitarem, com prazo para a sociedade criticar ou fazer acréscimos ao projeto, e se isso virar um procedimento de licitação, o autor do estudo poderá vir a ser remunerado com um determinado quantia lá, que percentual da obra ou do serviço público em questão. Então, só uma forma de transformar isso em transparência. Ganha todo mundo. Primeiro que você tem mais gente olhando para a administração e pensando alternativa, e ganha, obviamente, o Estado, que deixa de ter a necessidade de manter quadros de elevado custo, ou então ter que ter uma contratação específica para alguém fazer um determinado projeto. E com o lobby me parece que é a mesma coisa, né? Se você regular, criar estabelecimento de forma de prestação de contas, você acaba gerando um controle maior, né? A transparência aqui é fundamental.
Certamente. Não, muito interessante isso que você citou, eu não sabia.
Com certeza. Eu acho que outro ponto muito, muito importante, até quando você fala do fato da corrupção ter se tornado realmente algo já endêmico, né? Muitos empresários falam, se eu não fizer isso, minha empresa quebra porque as outras grandes estão do meu lado fazendo. Um exemplo é o depoimento do que foi dito no depoimento do Marcelo Odebrecht, né? Evidenciou muito durante a Lava Jato. Agora, doutor Igor, partindo para a sua segunda obra, chama muito a atenção o que você discorre sobre o acordo de leniência. Eu gostaria que você descrevesse um pouco mais para os nossos ouvintes do que se trata o acordo de leniência e se esse tem produzido resultados satisfatórios. Juntamente com outra coisa que eu achei muito interessante, que foi a utilização das teorias da teoria das redes nesse tipo de acordo.
O acordo de leniência, ele é um acordo, a doutrina classifica ele como um acordo substitutivo de sanção. Na verdade, aquele que se vê envolvido num ato de corrupção, né? E, na verdade, o acordo de leniência no Brasil surge com o CAD, né? Na área de delitos econômicos. E ele foi importado para o sistema anticorrupção com a lei de 2014. E na verdade, ele é um reconhecimento da limitação que o Estado tem de identificar, de investigar determinado tipo de delito. Né? Você imaginar, a corrupção, ela já ocorre, é um crime, né? É um ilícito civil também, mas é um crime que ocorre dentro do Estado, cheio de controle, né? Você tem controle externo, controle interno, você tem Ministério Público também que exerce a função de controle externo, você tem controle hierárquico, tem um monte de gente olhando para a administração, inclusive a própria sociedade. Então, achar que esse seja um crime que deixe muito vestígio é difícil, né? Então, às vezes, numa investigação tradicional, assim, esse tipo de técnica busca de prova, de coleta de prova, você acaba tendo uma visão extremamente superficial do que está acontecendo, né? Às vezes você vê as ações de improbidade que são originadas na investigação sem esse tipo de recurso, elas acabam enxergando uma camada muito superficial dos esquemas. O acordo de leniência é uma forma que o Estado tem de convidar alguém que está do lado errado da história a se isentar, ou melhor, né, fazer uma explosão controlada das consequências do ato ilícito, né? Ele vai pactuar a punição, em contrapartida entregar uma série de elementos de prova de participação e de todo o envolvimento nos fatos relacionados à corrupção. Então, você acaba tendo um incremento muito maior, né? Eu acho que usei essa figura se não na minha tese, pelo menos em algum artigo eu cheguei a usar isso, né? Sem esse tipo de técnica, o órgão de controle consegue enxergar 1 metro, 50 centímetros de profundidade desse lago. Quando você oferece o mecanismo da leniência, né, e a própria colaboração premiada, quando você está falando na esfera criminal, você está oferecendo ao Estado a possibilidade de mergulhar nessa história com uma profundidade que ele não conseguiria fazer dentro de um regime democrático. Né? Você não consegue imaginar, por exemplo, você gravar o tempo inteiro uma pessoa, acompanhá-la para ter informação de uma série de situações, porque, obviamente, isso também atentaria com outro aspecto da nossa vida em coletividade, que seria respeitar a privacidade, a própria individualidade. Né? Se botar a câmera obrigatoriamente, né, pensar numa situação distópica aqui, botar a câmera no peito de cada cidadão que tem que ficar ligado 24 horas por dia, certamente você vai ter um controle maior, mas a custo de quê? Né? A gente acaba indo para Aldous Huxley, o próprio George Orwell, enfim, uma série de situações que a gente já viu, obviamente de ficcionais, mas que dialogam um pouco com essa questão. Então, qual que é o equilíbrio? Me parece que quando você oferece um estímulo econômico para o sujeito se livrar dessa responsabilidade ou pagar essa responsabilidade de uma forma que ele consiga pactuar ou que consiga entender efetivamente quais as consequências e passar uma imagem para o restante da sociedade, para o próprio mercado, de que ele pagou a conta que ele devia, você está trabalhando com uma forma de ter mais informações e também de permitir, obviamente, que a empresa, obviamente tratando a codilinência, se resolva essa situação, essa sua pendência com a justiça, com os órgãos de controle. Então, eu acho que é um instrumento super importante, ele precisa ser, obviamente, muito aprimorado, né? A gente ainda depende muito da concepção do aprimoramento do conceito da lesão ao erário, do dano ao erário, que parece que também é outro dogma, igual a corrupção, é outro dogma que quando cai na boca de determinadas pessoas, a gente acaba travando a discussão e não consegue avançar porque a reparação integral do dano ao erário acaba virando um problema intransponível na situação e ninguém sabe sequer como quantificar isso. Então, a gente tem visto, óbvio, os esforços dos órgãos de controle. A CGU tem uma cartilha bastante interessante sobre a quantificação do dano. No começo de agosto, também, a TCU teve uma decisão também bastante importante lá, criando a conceituação jurídica do disgorgement de lucros, né, que é a devolução de lucros de contratos contaminados, quando não há sobrepreço, mas há fraude à licitação, né, e aí você cria uma obrigação para a empresa que fraudou a licitação de devolver os lucros que ela recebeu do contrato, mas obviamente sem também se prejudicar a ponto de ter que devolver os custos com a prestação de serviço ou com a oferta do bem para a administração. Né, você trabalharia com uma lógica de retorno ao status quo ante, né, mantendo a administração com o bem que ela acabou contratando, mas a empresa não fica com o direito ao lucro que ela teve por esse fornecimento. Eu acho que a gente está evoluindo, está aprimorando. A preocupação é a gente ter por exemplo, um desmonte desse programa de leniência, que eu acho que seria extremamente contraprodutivo para a gente. Né? Eu acho que o programa de leniência, ele começou com um impulso muito grande, principalmente pelo MPF, e depois a CGU também conseguiu colocar de pé seu programa, e eu acho que é uma situação bastante salutar para o Brasil, porque ele passa uma mensagem importante. E eu acho que isso é um ganho que não pode ser abandonado. Óbvio que tem que ter ajuste, né? Um dos ajustes fundamentais que precisa ser definida é como lidar com essa multiplicidade de órgãos empoderados para controlar a corrupção, mas enfim, isso me parece que a prática vai acabar construindo as soluções, obviamente, com uma mudança legislativa aqui e acolá, uma decisão judicial de caráter vinculante aqui e acolá, mas a gente acaba criando um paradigma.
Então, eu queria tocar exatamente nesse ponto que você citou agora, sobre a multiplicidade de órgãos que estão combatendo a corrupção, e até nessa questão do acordo de leniência, que é algo que você cita na sua obra, que várias entidades podem firmar o acordo, e que isso pode até gerar uma competição entre elas, o que não seria algo benéfico, né? Então, eu queria te perguntar se você acha que essa celebração do acordo de leniência, ela deveria ser algo mais centralizado, ou como que poderíamos fazer uma cooperação entre esses órgãos, seria o equilíbrio a ser buscado?
Tá. Eu entendo que a questão da centralização, ela é inviável. Ela é inviável porque teria que repensar todo o sistema constitucional brasileiro e você não consegue fazer isso. Vai abrir uma discussão pontual na Constituição para definir se vai ter um órgão só para fazer o tal balcão único. Isso não funciona. Né? E, até porque, né, se a gente pensar que vai empoderar apenas um cidadão ou um órgão para tocar essa situação, o esquema de corrupção vai comprar o sujeito. E aí resolve, trava todo o processo de enfrentamento, de controle da corrupção. Então, não acho que o balcão único seja uma solução. Eu acho que também a ideia de estudar a rede é que a rede tem uma regra de funcionamento que opera com esses dois sinais de competição e cooperação. Né? Os órgãos competem para tentar identificar a corrupção e depois cooperam para trocar informações e, obviamente, tentar descobrir mais dados que permitam fazer a devida perseguição do ilícito nas suas diversas áreas, né? Desde o órgão de controle de corrupção típico, né? O MP, o próprio Tribunal de Contas, as corregedorias, até as consequências tributárias, né? De uma lavagem de dinheiro, de uma fraude tributária que gerou recurso para poder fazer o pagamento de propina. Enfim, eu acho que isso precisa estar super bem azeitado. O que a minha crítica no trabalho, e que eu tento usar também essa característica de rede, é que me parece que um órgão que integra esse sistema, e não dá para falar que ele não integra, porque ele é meramente um braço do próprio Estado, né, ele não pode ficar simplesmente sentado esperando o acordo de leniência, as provas que dele advenham, chegar às suas mãos e a partir daí extrair as consequências como se não tivesse nenhum tipo de aderência a esse comportamento. Né? Então, aí eu trago no trabalho lá, existe um desenvolvimento maior dessa discussão no plano empresarial. O professor Gunter Teubner desenvolve essa ideia, né, do propósito de rede, da relação das redes empresariais com fornecedores, clientes, etc., para poder ter algum tipo de responsabilização, né, desse comportamento dissonante. Você não pode ter um comportamento oportunístico de alguém que se vale do propósito de rede para desempenhar melhor a sua atividade. E eu acho que a forma de lidar com isso é enxergar realmente o sistema como todo um sistema com as suas particularidades, com as suas individualidades, mas que no final do dia integram um sistema. Então, por exemplo, você não pode imaginar que a Receita Federal vai ficar esperando fazer o acordo de leniência para depois, na sequência, oficiar e falar: eu quero as provas porque eu vou criar uma multa milionária aqui, além do tributo equivalente. Me parece que ela devia trabalhar antes para municiar os órgãos que têm a atribuição de fazer o acordo de leniência e falar o seguinte: olha, você vai negociar o acordo aqui, tenha em mente que alguns parâmetros precisam ser observados. E, além disso, do ponto de vista sancionatório tributário, eu não vou aplicar, por exemplo, a multa qualificada lá, que eu não entendo muito bem da parte tributária, mas já ouvi alguns tributaristas, né, me expondo que existe uma multa super qualificada quando o sujeito tem a intenção de fraudar. Se a empresa fez o acordo de leniência, me parece que ela só não fez a denúncia espontânea para a Receita justamente por uma questão inerente ao sigilo do acordo de leniência e das matérias lá tratadas. Então, ela não poderia também informar a Receita Federal. Ela precisa primeiro concluir a negociação com os órgãos de controle para depois ir buscar as consequências secundárias. E parece que precisa ter essa compreensão, porque o sujeito, quando senta perante uma autoridade para fazer um acordo dessa natureza, ele já tomou uma decisão, e é uma decisão econômica, eminentemente econômica. Ele tem mais ou menos uma previsão de qual a multa que ele vai pagar, né? Ele tem mais ou menos a previsão da consequência que ele imunizou com o acordo. Ele precisa sair do outro lado, né? A empresa precisa sair do outro lado sabendo mais ou menos qual o custo dessa situação. Quando o custo fica imponderável, você tem um desestímulo a fazer o acordo, porque é melhor esperar a decisão judicial, que talvez você consiga uma nulidade, você consiga retardar enormemente a conclusão, e aí, obviamente, a vida vai seguindo. Então, me parece que o Estado precisa ter um comportamento mais racional. E aí eu trouxe a ideia do acordo de leniência sobre esse enfoque da teoria de rede, justamente para poder entender que há um sistema, que vai haver comportamento dissonante, porque isso é inerente ao regime de competição e cooperação, mas aí o judiciário e o legislativo, né, quando um for dar uma decisão, ou o legislativo, quando for reformar, ou uma reforma pontual, precisa realmente reprimir o comportamento dissonante e não deixar as coisas acontecerem como se nada existisse.
Com certeza, e acho que todas as partes, né, o ideal é que sejam firmados acordos para que as empresas possam se manter os empregos, manter a economia. Então, é o que todos buscam, né? Cada vez mais a gente tem conseguido debater, acho que esses temas, principalmente nas cortes superiores, e firmar balizas também. Na própria semana passada teve a questão da Seara e da Jandelli, né, que discutiram se a incorporação da Seara extinguiria a possibilidade da Jandelli ou não, até para citar o RESP. Para os nossos ouvintes, é o RESP 1977-172, e acho que isso é um debate importante e interessante para todos. Né?
E mostra como é importante ter uma visão multidisciplinar sobre o problema. Né? Porque agora a gente não está falando só do crime, ou só do meio ambiente, ou só da consequência administrativa, ou só da questão da organização empresarial, que também dialoga com o direito societário. Né? E a gente precisa ter uma visão global. Né, e por isso é importante também ter essa rede, né, que ela faz essa abordagem multidisciplinar, para você não ficar à mercê, por exemplo, de estratégias que sejam construídas para fugir aos órgãos de controle. Né? Então, eu acho que essa visão, na minha compreensão, ela permite um enriquecimento melhor. Né? A rede, a teoria de rede, uma teoria matemática, mas ela serve para explicar uma série de fenômenos. E fenômenos de extrema complexidade. Então, a ideia é trazer essa metodologia de análise para esse interrelacionamento entre órgãos de diversas naturezas que têm atribuição sobre um ato de corrupção.
E essas empresas também, elas querem isso, segurança jurídica. Nesse próprio caso da Seara, né, se tratava inclusive de uma empresa que, salvo engano, é uma empresa listada em bolsa. Então, essa decisão afetaria a empresa, todos os empregados, os acionistas. Para qualquer empresa seria relevante, mas essa inclusive demonstra o poder que uma decisão e até que um acordo e os reflexos desse acordo podem ter.
É isso, acho que a segurança jurídica, a previsibilidade, a expectativa de comportamento do Estado, né? E aí não tomando órgão a órgão, né? Acho que o Estado inteiro precisa se comportar de uma forma condizente com essa metodologia de lidar com o fenômeno, né? Quando você aceita fazer acordo, você não faz acordo com o controlador geral da União, você faz acordo com o governo federal, ou com o Estado brasileiro. E aí os demais órgãos que integram esse Estado brasileiro precisam respeitar esse acordo. É o que eu acho que precisa, né, ter um melhor trabalho é talvez estimular os órgãos que estão mais à frente dessa estratégia de fazer acordo a, tanto quanto possível, preservar as competências de cada um desses órgãos. E não simplesmente deixar o colaborador, a empresa que fez a leniência, ao Deus dará para ter que se livrar, se virar com as consequências de um eventual comportamento oportunista de algum órgão. Então, acho que precisa ter esse trabalho. E se os órgãos não se conversarem, né, eu acho que o problema tem que ser devolvido na forma de uma sanção a essa não conversa entre os órgãos, e não deixar a empresa a descoberto. Os órgãos não se estabeleceram, por exemplo, um acordo de cooperação para ter uma consequência mais clara do ponto de vista tributário. Então, a consequência que me parece é que você retira da receita ou do órgão dissonante a possibilidade de atuar contra o colaborador. Mas não deixa o sujeito se virar como se nada tivesse acontecido. Né? E aí, no plano fático, ele tem um acordo, ele confessou os fatos e na receita ele vai contestar. É uma coisa que repudia a lógica. Isso não pode acontecer. Né? Parece que o judiciário tem que entrar em campo aqui e falar, né? A receita teve oportunidade, porque é integrante do mesmo órgão, do mesmo estado, né? De estabelecer balizas mais claras ali na questão do acordo de leniência. Se ela não fez, a consequência é ela perder o poder, por exemplo, de aplicar uma multa qualificada. Perder o poder de utilizar as provas. Perder o poder de atacar a empresa como a gente tem visto aí. E não simplesmente deixar a empresa se defender de uma forma clássica. Isso me parece que é um equívoco e que precisa ser corrigido. Ou pelo judiciário, nas decisões pontuais, ou no legislativo, quando se for pensar algum tipo de reforma pontual.
Agora, para finalizar, eu gostaria de, com a permissão do Igor, fazer uma citação da obra dele, de uma parte que eu achei brilhante e que acho que exemplifica bem tudo que a gente conversou aqui. E depois já passo a palavra para ele, para caso ele queira fazer mais qualquer consideração e até falar um pouco dessa parte acadêmica da corrupção, quais recomendações ele pode dar. Sigo com a citação. Imagine-se a rede anticorrupção como uma teia de aranha. Depois de capturada a presa, não há necessidade de a aranha ficar gastando energia com mais e mais ferroadas. Essa presa já foi conquistada. A aranha deve se resguardar para as próximas. E, no caso da rede anticorrupção, não há desejo de matar e consumir a presa, mas sim de reconfigurar para atuar conforme a legalidade.
Me parece que a gente tem um sistema que tem uma série de gatilhos, né, para poder identificar o ato de corrupção. Né? Você tem COAF, você tem Receita, você tem Tribunal de Contas, você tem os órgãos de controle interno, Ministério Público pulverizado em uma série de especialidades em cada estado. Então, enfim, você tem uma série de órgãos atentos e alertas para identificar o ato de corrupção. Me parece que a hora que tem essa sensibilização de um dos órgãos, né, e o infrator aceita fazer o acordo de leniência, de certa forma ele já foi capturado pelo sistema. Então, você não tem sentido acontecer aquilo que até o antigo procurador-geral adjunto dos Estados Unidos, o DOJ, o William Barr, citou numa palestra, que é o piling on, né? Eu não gosto de futebol americano, mas parece que é uma manobra lá, quando o jogador pega a bola e cai um monte de jogador do time adversário em cima dele. Não faz sentido você pegar um sujeito que já aceitou fazer o acordo de leniência. A cada semana cai mais um órgão na cabeça dele com outras consequências. Esse sujeito já vai fazer o endereçamento da responsabilidade. É muito difícil imaginar que será um endereçamento integral, como se não tivesse acontecido o ato de corrupção. Isso é impossível no plano teórico, no plano prático, né? Mas você tenta tanto quanto possível fazer essa reparação. E como é que você faz esse balizamento? Basta só ver, por exemplo, o resultado de uma perseguição tradicional. O CNJ fez um estudo em 2015, salvo engano, que aponta que das ações de probidade ajuizadas, você tem 96% que não gera nada de ressarcimento ao erário. 6% gera algum tipo de ressarcimento e apenas 4% reparação integral. tudo que você conseguir entre zero, acima de 4% já é um lucro, né, para o Estado, né? Pensar que a alternativa seria a reparação integral. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar com uma ideia de desmistificar essa questão, né, tirar esse componente moral. Não existe uma punição para além da legislação, querer acabar com a empresa, querer acabar com a pessoa que cometeu um deslize aí. Às vezes ela cometeu um deslize, como a gente falou ao longo da discussão, por uma questão concorrencial. No mercado que ela atua, todo mundo tem um determinado comportamento. Se ela não seguir esse comportamento, talvez ela esteja fora do mercado, né? Então, me parece que isso é uma falha do próprio Estado, que não está fazendo a perseguição adequada dos seus agentes, né? E aí me parece que você precisa ter aí um bom recalibramento desse sistema todo, evitar que haja esse painel, né? O sujeito sai da mesa de leniência com acordo feito, aí de repente vem a Receita, ou vem o TCU, ou vem um outro órgão e fala, não, mas aqui não é reparação integral, e aí vira o fetiche da reparação integral. E aí quer morder mais um valor que mostra que não faz muito sentido. E essa imagem que você citou aí é justamente essa. É melhor que esses órgãos voltem de novo para a situação de alerta, para ver se identificam outros casos, do que ficar gastando energia com alguém que já contratualizou, inclusive a devolução ao erário, né? Ainda que seja parcial, né, você nunca vai conseguir saber o que seria a reparação integral, porque ela é uma ficção jurídica. Né? O importante é pactuar que vai receber tanto, esse tanto é um valor razoável, tem bases racionais de cálculo, né? Eu acho que isso também é importante, também precisamos estimular que os acordos sejam uma forma de lavar produto de corrupção, mas me parece que você tendo uma base razoável, discutida com a sociedade, transparente, não tem por que você ficar insistindo nesse palinhão dos órgãos em cima do infrator. E aí, para finalizar, né, a tua provocação, os estudantes, aí, tanto de graduação, pós-graduação, eu acho que a gente se ressente muito no Brasil de um estudo interdisciplinar, né, sobre o que seria a reparação do dano ou do ato de corrupção. Isso eu acho que seria fundamental, ter estudos nesse sentido. O TCU, como eu disse, teve uma decisão do ministro Anastasia muito importante no começo do mês de agosto, até estava lendo o acordo esses dias. Eu acho que vale a pena explorar um pouco mais essa ideia, né, a ideia do disgorgement do lucro de contrato contaminado. Eu acho que é importante também trabalhar, né, tanto parte de direito, economia, engenharia, essas disciplinas que lidam com processo licitatório, dependendo do serviço ou do produto que é ofertado para o Estado, para tentar conseguir qualificar mais adequadamente uma forma de reparar o status quo ante do ato de corrupção, tanto quanto possível, dar parâmetros adequados para a gente tentar ir cada vez mais desmistificando essa situação. Acho que era isso.
Bom, doutor Igor, obrigado pela participação. Foi um prazer ter essa conversa. Esperamos poder recebê-lo novamente em breve para darmos continuidade a um tema que é tão, tão importante e tão relevante, principalmente nesses tempos de eleição, de crises políticas. Acho que é um tema que tem muito para se aprofundar ainda. Então, muito obrigado.
Eu agradeço o convite.
Não, reforço aqui os agradecimentos do Virgílio. De fato, foi um grande prazer e muito enriquecedor. Espero que você tenha gostado também, para poder voltar mais vezes. E é um prazer poder aprender com você, tanto nas coisas do escritório, quanto aqui nesse podcast. Você, de fato, é um advogado genial, fora da curva, e tem cada vez mais produzido conteúdos acadêmicos também muito interessantes.
Obrigado pelas palavras e obrigado pelo convite. Estou à disposição e até a próxima.